Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. É segunda-feira, espero que vocês tenham tido um bom final de semana. Eu tentei separar notícias diferentes para a gente comentar hoje, mas na verdade o que eu acabei selecionando são duas notícias de áreas muito diferentes, mas que me pegam um pouco de mau jeito aqui. Vamos lá, a primeira delas diz respeito a um tema que a gente vem tratando, vem tocando aqui de vez em quando no radinho, que é a questão dos superbugs, né? Algumas gerações atrás descobriram os antibióticos, isso foi uma revolução, uma maravilha, né? Antes você morria de qualquer corte no dedo, né? E inventaram penicilina e outros antibióticos e pronto, aparentemente a gente estava livre para sempre das bactérias. Mas acontece que as bactérias não têm muita coisa para fazer, então elas ficam o quê? Mutando, mutações, seleção natural, e vão o quê? Criando resistência aos antibióticos. Recentemente eu publiquei uma notícia aqui, ou comentei uma notícia, não sei se vocês se lembram, que na verdade, inclusive as bactérias conseguem, como uma comunidade, reagir contra antibióticos. Então, o nosso inimigo é um pouco mais esperto do que a gente imaginava, e a gente está chegando, na verdade, já chegou, essa é a conclusão do artigo, a gente já chegou nem à beira do precipício. Segundo o médico citado pelo artigo, a gente já está caindo do precipício. Que é o seguinte, um caso bastante específico, uma senhora de 70 anos, americana, vai para a Índia, quebra a perna, pega uma infecção, volta para os Estados Unidos e nenhum medicamento consegue salvar a velhinha, né? Ou seja, não é o fato de que ela voltou para o país mais desenvolvido do mundo que ela vai conseguir... Não teve jeito, ela morreu. Por que ela morreu? Porque ela contraiu uma bactéria que é resistente a absolutamente qualquer coisa. E por que na Índia vai ter uma bactéria resistente a absolutamente qualquer coisa? Porque na Índia, como as condições de saúde ou de higiene são muito precárias, as pessoas costumam ter diarreia, e contra a diarreia, o que elas fazem? Tomam antibiótico à torto e à direito, né? Então, não só elas criam nelas mesmas superbugs dentro de si, né? Seleção natural dentro da sua própria barriga, como esses antibióticos todos vão parar no esgoto, ainda mais porque o cara está com dor de barriga, convenhamos, e a natureza fica cheia de antibióticos, e na natureza você acaba criando superbugs. Então, quem diria, essa combinação de pobreza e falta de infraestrutura com medicamentos de ponta é tornando um pesadelo realidade. Então, dê uma olhada no artigo, é interessante, ele tem mais informações. O médico acaba também tentando mostrar a gravidade da situação, que nós deveríamos estar, né, gerando mais atenção. Bom, eu estou tentando fazer a minha parte. Essa história de tomar antibiótico, a torto e a direito, de dar antibiótico para vaca, para galinha, isso não está dando um bom resultado. E não é nem questão de futuro, já está acontecendo, mesmo num país bacana, você não consegue mais salvar as pessoas que quebraram a perna, simples assim. A segunda notícia, acho que merece aqui um preâmbulo, né? Um comentário anterior. Eu fiz comunicações, certo? Certo. E quando você faz comunicações, você normalmente lê uma série de autores. E um autor que eu gostava muito de ler era o Umberto Eco, continuo gostando bastante, não só porque ele escreve ficção divertida, boa e tal, mas porque ele escreveu muita não-ficção. E um dos livros mais bem sacados do Eco era um livro fininho chamado Apocalípticos e Integrados. Ele dizia que a intelectualidade, quando falava em termos de comunicação de massa, porque na época era televisão, rádio, essas coisas, não tinha internet ainda, eles se dividiam entre os apocalípticos, que achavam que o mundo ia acabar por causa das novas mudanças, e os integrados, que só conseguiam ver o lado positivo disso. Curiosamente, esse comportamento, de uma certa maneira, continua, né? Se a gente for pensar em tech, em digital, existem os integrados, que são aqueles caras que parecem que são feitos de prótons, porque tudo que sai dali é positivo. Então tech é sempre bom, Uber é sempre bom, tudo é sempre bom, né? É só uma questão de esperar um pouco, e aí você acaba tendo Trump, mas isso são outros 500. E tem os apocalípticos, que acham que isso é o fim da civilização. Eu tento não ser é necessariamente apocalíptico. Eu não consigo mais ser integrado, não consigo mais ser tão 100% incondicionalmente positivo, porque eu acho que isso é irresponsável, mas também a gente não pode ser incondicionalmente crítico ou ludita, que é a palavra que a gente dá para quem é avesso à tecnologia. Não, eu juro que eu tento ficar no meio do caminho ponderado. A questão aqui é a bendita história da fake news, que, de novo, né, deu no Trump, né? O Trump é um filho da fake news. O que é engraçado, né, que ele é eleito com base na fake news e, de repente, a realidade fica mais irreal do que o fake, né? Mas o que é interessante é que surgiu uma iniciativa de praticamente guerrilha contra as fake news. Na verdade, fake news é um negócio, e aquele Breitbart, que acho que é um dos sites que mais fatura com essa porcaria de fake news, o modelo de negócios dele é a fake news, e ele ganha com propaganda, com publicidade, surgiu um movimento de denunciar os anunciantes que estão bancando as fake news. Então, ao longo dessas últimas semanas, eu vi inúmeros casos de: ei, American Express, veja bem, o seu anúncio apareceu na fake news. Ei, sei lá, fala aí, Chevrolet, o seu anúncio apareceu na fake news, né? Então, chamando a atenção das marcas para o fato de que, ao comprarem mídia, talvez mídia programática, eu não sei, ou talvez comprando de bandejão, eu não sei, eu não tenho a menor ideia de que maneira essas grandes marcas foram parar num site de fake news. Mas a questão é, talvez o fato de não haver supervisão humana, talvez o fato das coisas terem automatizadas, talvez o fato de que, sei lá, de repente funciona, os caras estão patrocinando aí sim, para mim, é o apocalipse total, né, da civilização. E aí eu vou fazer um parêntese aqui. Hoje de manhã eu me peguei comentando, ou melhor dizendo, respondendo a um comentário no post de um amigo, aquelas coisas que eu não deveria mais fazer, eu me prometo que eu não fico, não deveria mais, que eu não vou mais, sei lá, essa história de ficar, às vezes eu não resisto, é isso, às vezes eu vejo um negócio lá, eu acabo dando pitaco, eu já tentei me controlar, mas às vezes eu faço besteira. E o caso em questão era um post sobre jornais impressos, né? Um post meio irônico com relação ao fato de ainda haver jornal impresso e revista impressa e tal. E eu fui lá defender. Eu falei: olha, desculpe, mas eu acredito não só em jornal impresso, em revista impressa, em livro impresso, né? Eu acredito ainda no papel do jornalismo, eu acredito no papel da editoria, né? A hora que a gente foi perdendo isso, a gente não substituiu por nada melhor. E aí um rapaz mais novo: ah, não, imagina, eu vou lá gastar dinheiro com notícias, tenho coisas aí de graça, né? E também eu não confio mais na mídia, eu prefiro escolher as minhas próprias fontes. E aí, voltando para a minha formação em comunicação, eu me lembro do estrago que foi ter professores ideologicamente comprometidos com uma agenda blá blá blá, porque eu lembro que assim que você entra numa escola de comunicação, a primeira coisa que fazem é dizer que existe uma indústria cultural, que o capitalismo molda a comunicação, os meios de comunicação são capitalistas, portanto são ruins, não é? Então toda a mídia é suspeita, porque nenhuma mídia é imparcial, blá blá blá. Então eles fazem todo um trabalho de desconstrução do jornalismo, desconstrução das mídias, né? E não fica muito claro o que eles querem colocar no lugar. Ao longo dos últimos anos, uma nova geração de comunicólogos, né, levantou essa lenda do jornalista cidadão, né? Então o blogueiro, que é um cara puro, que é um cara sem nenhum tipo de agenda, né? Um cara que está falando com absoluta autonomia, ele não está mais sujeito às leis de mercado. Eu vi essa romantização acontecer ao longo dos últimos 5, 6 anos, e eu na época já fiquei de cabelo em pé e continuo de cabelo em pé. Por sorte ainda tenho bastante cabelo. Mas o que acontece é uma coisa curiosa, porque a gente, nessa história de você vilificar, de você demonizar a tal da mídia, que é lógico que ninguém é santo, é lógico que imparcialidade absolutamente não existe, né? É ridículo pensar em alguma coisa imparcial, não tem como, né? Sempre seremos parciais. Sempre há interesses, se não são econômicos, são políticos, se não são políticos, são ideológicos. Então, esse mito da imparcialidade versus a parcialidade, que é, entre aspas, ruim, levou, de novo, ao Trump. Levou ao quê? As pessoas, ao invés de lerem jornais, que até podem merecer críticas, por que não? Vamos cobrar isenção e vamos cobrar profissionalismo dos jornais. Mas, ao abandonar de vez o jornalismo em função da eu escolho as minhas próprias fontes, o que muita gente não percebe é que essas fontes que você está escolhendo são tão vendidas ou mais vendidas, provavelmente muito mais vendidas do que os jornais tradicionais. É só ver o que aconteceu agora com Lava Jato, essas coisas todas, quanto dinheiro sujo de lavagem de dinheiro, de propina, estava servindo para bancar a blogosfera petista ou revistas de esquerda. Então os caras que tanto criticam assim a bendita parcialidade foram os primeiros a se vender. Então influenciadores do YouTube, qualquer 30, 40 pau você bota o cara para falar o que quiser, né? Então eu sei que eu estou me exaltando aqui um pouquinho, mas é que a gente engoliu sem mastigar, sem digerir, sem ruminar, sem patavina nenhuma, essa demonização da mídia. E hoje a gente tem o que tem. A gente não consegue mais sustentar um negócio baseado em profissionalismo, em ética. Não dá, porque você está concorrendo com os Breitbarts da vida, né? A menos que a gente consiga, como eu chamei a atenção aqui, quebrar o joelho desses caras denunciando as marcas que apoiam. Sei lá, acabei me exaltando um pouco aqui. É que o Trump vai ser empossado esses dias, eu ainda não digeri essa história. Caríssimos, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção, pela compreensão, pela paciência. René de Paula Júnior falando no Radinho de Pilha e até amanhã.